Meus queridos companheiros e companheiras do Estado do Maranhão, companheiros prefeitos e prefeitas do Estado do Maranhão, governadora Rosiana Sarney, ministra Dilma Rousseff, ministro Edson Lobão, ministro Márcio Forte, vice-governador João Alberto, deputado Marcelo Tavares, presidente da Assembleia, meu caro prefeito João Castelo, deputados federais, desembargadores, senadores, meus amigos e minhas amigas. Eu estou indo um pouco rápido aqui porque eu estou com um problema crônico de horário. Eu tenho um jantar ainda hoje com o presidente do Peru em Lima. E daqui para lá são 5 horas de viagem. Se fosse olhar o horário do Peru, seria fácil, porque lá está 2 horas a menos do que o horário nosso. Mas se eu chegar lá 9 horas da noite do meu horário, já são 11 horas da noite. Ou seja, se eu chegar às 9 do horário de lá, já serão 11 horas da noite, sabe, do meu horário. Então, eu vou ser muito breve, porque também seria repetitivo depois do que falaram as pessoas que me antecederam, e também porque o ato principal foi a assinatura feita entre o governo federal, estadual, prefeitos e empresários sobre os contratos que nós estamos firmando aqui. Eu queria apenas dizer para o povo do Maranhão que nós ainda temos um outro programa para lançar, e queria lembrar os prefeitos das cidades com menos de 50 mil habitantes que talvez ainda este ano, vai depender da minha agenda, ou no começo do próximo ano, a gente vai ter que juntar lá em Brasília pelo menos 1.500 prefeitos para discutir o início do programa habitacional nessas cidades, e vamos começar com R$1 bilhão para construir casa nas cidades com menos de 50 mil habitantes. Portanto, não terminou ainda todo o processo de firmar acordo com prefeitos. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que o Brasil, depois de tanto tempo mal gerenciado, o Brasil, depois de tanto tempo privilegiando cada vez mais as regiões mais ricas do país, o Brasil encontrou o seu caminho e o melhor jeito de governar o país. Não era possível a gente continuar vendo o Brasil, tendo uma parte do Brasil cada vez mais rica e outra parte do Brasil cada vez mais pobres. Se a gente pegar os dados da área da saúde, do IBGE, do Ministério da Saúde, da Unicef, das Nações Unidas, a gente vai constatar uma coisa muito grave no Brasil. Você pega a região sul e sudeste, é a região que tem mais doutores, é a região que tem mais mestres, é a região que tem mais pesquisadores, é a região que tem mais dentista, é a região que tem mais médico, é a região que tem mais tudo. E se você pega a parte do Nordeste e do Norte, você vai constatar que é exatamente o contrário. Era no Nordeste que a gente, e no Norte, que a gente tinha menos pesquisadores, menos mestres, menos doutores, menos hospitais, menos médicos. O que é que a gente tinha mais? Mais analfabetos, mais desnutrição infantil, mais desemprego, mais mortalidade infantil. Era esse paradoxo que vivia o Brasil. Uma outra coisa grave é que se você pegar o grosso do dinheiro orçamentário da União, a maioria do dinheiro já ia para quem já tinha e a minoria vinha para quem não tinha. Era uma inversão de valores total e absoluta. E aqui tem senadores do Maranhão e tem deputados do Maranhão. Muitas vezes, a classe política do Nordeste contribuía para que isso acontecesse. Muitas vezes, nas votações, e eu lembro da Constituinte, a gente perdia votações importantes, porque algumas bancadas de companheiros do Nordeste votavam contra o Nordeste para atender a pressão do centro-sul do país. Bem, nós agora resolvemos inverter esse quadro. Não é uma tarefa fácil. Não é uma coisa simples, como um passe de mágica. É um trabalho que tem que ter um tempo. Tem um processo. E tem que ir subindo degrau por degrau. Qual é o prazer que eu tenho? Eu vi os números que o ministro da cidade falou de saneamento básico aqui no estado do Maranhão. Ele falou, me parece que quase R$1 bilhão. Começou com 400, depois foi para 800 e depois chegou a 800. Então eu vou contar, porque aqui tem o Lobão, que é senador, tem o João Castelo, que já esteve lá por Brasília, tem mais um senador e tem deputado. O que nós estamos investindo no Maranhão este ano e até 2010 em saneamento básico é mais do que tudo que o governo antes de mim investiu no Brasil inteiro. Sabe por quê, gente? Você pega uma cidade maravilhosa como Florianópolis, que tem praias exuberantes, parece uma cidade milionária, e não tinha 1 metro de esgoto. Porque a classe política brasileira, historicamente, não gostava de fazer saneamento básico. Tem muita gente que fala que é enterrar dinheiro. Porque o que é saneamento básico? Cavar um buraco, colocar umas manilhas, pegar, sabe, os dejetos humanos que nós fazemos, canalizar para um lugar, tratar e devolver parte dele bem tratado para não poluir os rios e o mar. Mas isso custa caro. E isso ninguém vê. Não dá para ninguém colocar o nome da mãe, do pai, do avô numa manilha embaixo da terra, ninguém vê. Então as pessoas preferiam fazer uma ponte, mesmo que não soubesse para onde ela vai e para onde ela vem. Eu lembro que na minha cidade, em São Bernardo do Campo, aonde que era o prédio do meu sindicato, em 1974, desapropriaram o prédio, fizeram uma ponte e passaram 15 anos depois da ponte pronta, discutindo o que essa ponte ia ligar a que rua, até que inventaram uma rua para poder dar razão à ponte. Ora, o que eu acho que está mudando no Brasil? É que as pessoas estão percebendo que, ao invés da gente colocar uma placa numa ponte homenageando um parente da gente, é muito melhor a gente colocar uma fotografia de uma criança bebendo água decente e não pisando em esgoto a céu aberto, é muito mais digno e muito mais decente, porque significa que a gente está tratando da saúde daquela pessoa. Quem é médico sabe que cada vez que a gente investe em saneamento básico, a gente está investindo, na verdade, em saúde, porque a gente está evitando que as pessoas fiquem doentes como deveriam ficar se não tivessem o tratamento de esgoto. Então, nós temos consciência de que nós estamos fazendo no Brasil o maior investimento da história deste país em saneamento básico, em todas as cidades brasileiras. Eu não quero saber se o João Castelo é do PSDB, eu não quero saber se o outro é do PSP, do PSL, eu não quero saber se é do PT. Eu quero saber se o povo está na merda e eu quero tirar o povo da merda que ele se encontra. Esse é o dado concreto. Para falar, lógico que eu falei um palavrão aqui, amanhã os comentaristas dos grandes jornais vão dizer que o Lula falou um palavrão. Mas eu tenho consciência que ele fala mais palavrão do que eu todo dia. E tenho consciência de como é que vive o povo pobre desse país. E é por isso que nós queremos mudar a história desse país. Mudar a história desse país não é escrever um novo livro. É escrever, na verdade, uma nova história desse país, incluindo os pobres como cidadãos brasileiros. Então, essa é uma coisa extraordinária. A outra coisa extraordinária que está mudando no país é que, veja que coincidência, minha querida governadora, meu prefeito e meus ministros, exatamente eu, é ironia do destino, exatamente eu, que não tenho diploma universitário, vou passar para a história do Brasil como presidente que mais investiu em universidade nesse país. É uma ironia, porque eu conheço gente que era da fina flor e que não fez uma. Não fez uma. Exatamente porque ele já tinha estudado, já tinha aprendido. Para que pobre aprender? Pobre? Pobre tem mais é que carpinar. Pobre se arrumar emprego de pedreiro já está bom. Isso é o que eles pensavam. Mas nós não queremos que pobre seja apenas pedreiro. Queremos que ele seja engenheiro. Queremos que ele seja médico. Queremos que ele seja dentista. E é essa coisa que está mudando no Brasil. É por isso que nós vamos entregar 14 universidades novas e 104 campi avançados neste país, levando extensões universitárias para o interior. Porque essa meninada que está aí vai ser mais qualificada do que os pais deles. E os filhos deles vão ser mais qualificados do que eles. E aí, quando isso acontecer, o Brasil entrará no rol dos países de primeiro mundo, porque não estará exportando soja ou minério de ferro. Estará exportando conhecimento, inteligência, tecnologia, valor agregado. É isso que está mudando no Brasil. Ora, vocês acham que se não fosse eu na presidência, se não fosse o Lobão, que é do Nordeste, alguém ia lembrar de levar uma refinaria para Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, para Natal, para São Luís, para Fortaleza, acha? Nem a Petrobras queria fazer, porque a Petrobras acha que aquela tem já atenda aos interesses da Petrobras. Ora, mas os interesses da Petrobras são importantes, mas não são maiores do que o interesse do Estado brasileiro e do povo brasileiro. Agora que nós encontramos muito petróleo, nós não queremos vender petróleo cru, nós não queremos entrar na OPEP, não. Nós não queremos entrar na OPEP, não. Nós queremos exportar derivados de petróleo. É fazer gasolina premium. É tão chique que nós vamos exportar a gasolina premium para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão. Porque se eles fossem mais espertos, ele faria como nós, colocaria 25% do nosso álcool na gasolina, a gente produziria álcool à vontade para eles, eles iriam despoluir o planeta e não estariam tão preocupados com a reunião de Copenhague que nós vamos ter agora para discutir a questão do clima. Então, essa é uma coisa. O Nordeste entrou numa fase de desenvolvimento que não tem mais retorno. Uma refinaria aqui vai trazer uma quantidade de empresas, uma quantidade de empregos que eu penso que o Maranhão não viu em toda a sua história. Porque se a gente não cuida disso, quem leva esses investimentos são os estados mais ricos, que têm melhor mão de obra formada, que têm mais engenheiro, que têm mais estrada, que têm mais ferrovia, que têm mais ponte, que têm os portos perto da produção, e nós aqui vamos ficando esquecidos. Ora, não é porque eu fui para São Paulo e aprendi tudo o que eu sei da vida em São Paulo que eu vou esquecer de onde eu vim, que é o Nordeste brasileiro, e esquecer o que nós passamos quando eu era pequeno no Nordeste. E veja que engraçado. Eu estava conversando com a companheira Rosiana e estava lembrando aqui o seguinte. Só o estado do Maranhão, o Maranhão tinha historicamente 4 escolas técnicas. Tinha uma em Imperatriz, tinha uma em Maracanã, Edson Luiz, tinha uma em Codó e tinha uma em Monte Castelo. Historicamente. Ou seja, de 1909, quando Nilo Peçanha era presidente, que fez a primeira escola técnica, até 2003, em todo o Brasil, em 100 anos, foram construídas 140 escolas técnicas. Nós, em 8 anos, vamos construir uma vez e meia o que foi construído em 100 anos. Em 8 anos. Ou seja, e aqui no Maranhão, nós já temos funcionando nova Buriticupu, já temos aqui no Centro Histórico de São Luís, já temos Edoca funcionando, está funcionando, mas ainda está quase pronta a Sailhan de Santinês. E até dezembro de 2010 nós vamos inaugurar Timon, Alcântara, Bacabal, São Raimundo das Mancabeiras, Pinheiro, São João dos Patos, Barra do Corda, Barreirinhas e Caxias. Até o final do ano estarão todas entregues, não desse ano, do ano que vem, estarão todas prontas. Dia 15 de dezembro agora, eu vou participar de um ato com o Ministério da Educação, em que no ano de 2010 nós fizemos 100 escolas técnicas profissionais nesse país. E por que que nós estamos fazendo isso? E por que, coincidentemente, isso acontece num governo de um presidente que não tem diploma universitário, mas que tem um curso técnico? É porque eu vivi na pele coisas que eu não quero que vocês vivam. E eu acho que o grande papel de um governante é fazer para o seu povo mais do que ele recebeu da sua nação. E fazer, sabe, não como se fosse um favor, mas como se fosse obrigação. Afinal de contas, quando nós criamos o ProUni, nós tínhamos um problema sério de fazer o ProUni. A Uni teve um papel extraordinário de contribuição. O que que era o ProUni? A gente não tinha prédio. Era preciso colocar os pobres na escola. Então, o que que nós fizemos? Fizemos um convênio com as universidades privadas. Fizemos uma isenção de impostos. E transformamos o equivalente ao imposto em bolsa de estudos. E nós colocamos as pessoas das escolas públicas da periferia. Hoje, nós temos 695 mil jovens no ProUni. Ou seja, pobres da periferia deste país fazendo universidade. E aqui no Maranhão, Rosiana, aqui no Maranhão, só para ter ideia, o ProUni aqui em São Luís é praticamente quase 8 mil jovens, e no estado do Maranhão o ProUni é praticamente 70 mil jovens. Numa demonstração, vocês estão lembrados quando nós criamos o ProUni? Teve muita gente que escreveu nos jornais que eu estava nivelando a educação por baixo. Era preconceito, porque eles achavam que colocar pobre na escola, a gente ia baixar o nível da escola. O que aconteceu 3 anos depois? Quando o Ministério da Educação fez o censo, os melhores alunos eram exatamente os do ProUni, dos quais Dos 695 mil alunos, 40% são meninos e meninas negras deste país que antes não entrava na universidade. Criamos o ProUni, criamos o ReUni. Vocês estão lembrados, o que era o ReUni? Eu não me conformava de que dentro de uma sala de aula a gente tivesse, em média, 12 alunos por professores nas universidades federais. A média era 12 alunos por professores. E eu achava que era preciso colocar mais alunos. Fizemos um acordo com reitores para colocar, em média, 18 alunos. Houve muita briga, teve gente que não queria, quebraram reitoria, porque os filhos de papai que já estavam na universidade não queriam que os pobres entrassem na universidade. Eles já estavam lá. Para que pobre lá? Para atrapalhar? O dado concreto é que em apenas um ano e meio nós dobramos as vagas ofertadas pelas universidades federais. Nós saímos de 113 mil alunos por ano, que era a renovação, para 227 mil alunos este ano nas universidades federais brasileiras. Ora, o que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que, daqui a 10 anos, a gente tenha uma nova geração de jovens, de mestres e de doutores nesse país. E que a gente tenha a ofertar quem queira vir investir no Maranhão, não apenas uma ferrovia ou um porto, que a gente tenha mão de obra qualificada, para que as nossas meninas e os nossos meninos não ganhem apenas o salário mínimo, mas que possam ganhar 10 mínimos, 8 mínimos, 15 mínimos, porque é assim que a gente vai melhorar a vida das pessoas. Por isso, eu quero me despedir de vocês, dizendo para vocês o seguinte: falta apenas um ano para eu terminar o meu mandato. Falta apenas um ano para terminar o mandato. Para mim, falta muito pouco. Para quem está concorrendo, falta muito ainda. Ou seja, o dado concreto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu penso que vai ganhar as eleições quem eu penso que vai ganhar. Eu não posso falar nome, eu não posso. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Pode escrever e anotar. Não tem volta. Quem quer que ganhe as eleições neste país está comprometido por uma simples razão. Nenhum doutor que ganhar vai poder fazer menos do que eu fiz. Ele vai ter que fazer muito mais. Ele vai ter que fazer muito mais. E eu sei quem é que vai fazer muito mais. Eu sei quem é que tem competência e no momento certo eu vou dizer para vocês. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser.